volta daqui. E eu, feito cobarde, não sigo em frente e espero por ti.
Marco Rodrigues, Fado Covarde, bom dia, Marco, bem-vindo.
Olá, bom dia.
Eu estava aqui tão atenta à música que de repente nem sabia o que dizer.
É sinal que a música aprendeu, portanto isso é bom sinal.
É verdade, estava para aqui a pensar que bem que tu cantas, já não é a primeira vez que nós conversamos, já o sabíamos, não é? Mas é sempre bom recordar que não perdeste os atributos e estava a pensar por quem é que tu estás à espera, quem é que escreveu a letra desta canção, ou seja, os bastidores por detrás das obras que nos chegam.
Olha, antes de mais é um prazer enorme voltar a falar contigo. E realmente a cada disco nós temos sempre uma conversa muito engraçada e eu gosto bastante. Deixa-me dizer que este tema foi feito pelo Guilherme Alfaro e pelo João Dritinho, dos À Toa. E essa é uma das particularidades deste novo disco. Eu decidi desafiar uma série de compositores e autores que nada têm a ver com o ambiente fadista e não têm nenhuma proximidade sequer ao ambiente fadista, para comporem a pensar exatamente em mim, a pensarem na minha forma de cantar, e que neste caso sou um fadista, sendo que é esta música que eu faço a minha matriz há uma série de anos. E então lancei esse desafio também aos À Toa, e eles aceitaram logo de imediato e fizeram este Fado Covarde que nós escolhemos como o primeiro single deste novo disco, que só irá sair em setembro.
Só vai sair quando, Marco?
Em setembro.
Em setembro
é que sairá o disco, exatamente.
Okay.
Essa é a primeira apresentação do disco, que é o Fado Covarde, feito exatamente pelos À Toa.
Olha, antes de passarmos para o resto do álbum, qual foi a tua primeira reação quando eles chegaram à tua beira com este tema? Tipo, Fado Covarde, a sério? Tiveste assim algum momento de meia dúzia de segundos, tipo, mas vocês estão a judiar da minha pessoinha? Não,
de todo, até porque eu acho o título muitíssimo bem escolhido. Todos nós temos um quê de covarde, muitas vezes, quando estamos em relações.
Ai, um quê, às vezes vários quês, Marco.
Exatamente, e que nós temos muitas vezes em relações que sabemos perfeitamente que elas não vão durar e que não vão funcionar, mas nós não conseguimos sair de lá, portanto somos covardes e não conseguimos ultrapassar isso. Eu achei uma piada enorme ao título, e achei muito mais piada ainda ao tema e à letra, que acho que é muito interessante e é muito fresco. E claro, fiquei muito contente quando eles me entregaram este tema e depois dar-lhe a minha forma de cantar, dar-lhe a minha forma musical de ver os temas, e claro que também com os arranjos da Tiago Machado, tudo isto misturado neste Fado Covarde.
E está fantástico, eu pessoalmente gostei muito, confesso que foi a primeira vez que eu o ouvi assim, vinho até ao fim, sem ser a correr, com vagar, para beber dele. Olha, Marco, e o que mais temos neste álbum?
Vamos ter muitas coisas, pelo menos diferentes, e que as pessoas não estarão, em princípio, à espera. Como eu disse inicialmente, eu decidi, depois de 4 discos de fado, e assumidamente 4 discos de fado, sendo que o último até teve nomeado para um Grammy Latino, me deixou muito contente, sendo que era um disco que eu quis homenagear os homens do fado, e eu vou por ser este, nomeado para um Grammy Latino. Este meu quinto disco, eu queria muito que fosse um desafio. E o desafio é exatamente esse, é eu sair da minha zona de conforto, que são os fatos tradicionais, que são, e pedir então a uma série de intérpretes, uma série de autores, neste caso, e letristas, que eu considero muito, que eu admiro o trabalho, pedir-lhes para pensarem em fazer um tema a pensar em mim e na minha forma de cantar e na minha forma de estar na música. O convite foi aceito logo de imediato, que me deixou muito contente, por todos eles, e chegaram às mãos temas incríveis. Eu fiquei muito contente com essa disponibilidade imediata que todos eles mostraram. E então, vamos ter aqui uma série de composições e de letras de pessoas que não têm muita proximidade com este ambiente fadista, mas que são excelentes, têm um talento enorme para escrever e para compor, e depois é pegar nessas mesmas músicas e letras e dar-lhes a minha interpretação mais afabistada e mais próxima da música que eu faço.
E quem são então essas participações? Agora queremos saber tudo.
Tanto. Olha, temos o Carlão, temos o Bossa e Si, temos a Capicula, temos o Pedro da Silva Martins, temos a Luísa Sobral, o Zatoa. Eu espero não estar a esquecer de ninguém. Estarei seguramente. Mas temos o Tiago Machado, mais uma vez, que é o produtor, também fez dois temas. Portanto, tudo uma série de pessoas que nada têm a ver com este ambiente fadista.
Ok, olha, fazes algum dueto? Vai aparecer algum dueto ou é só o Marco a cantar?
É muito provável, mas ainda não está fechado. Mas para já o disco será só o Marco, depois o dueto logo sim.
Ok, olha, então por falar em duetos, queremos saber como foi trabalhar com o Fernando Alvim e com a Maria Gadu.
Ah, fantástico, e com o Carlos do Carmo. E também com o Alan Pérez, que eu trabalhei há pouco tempo, que tive uma felicidade de trabalhar há pouco tempo, que é fazia parte de um grupo tradicional cubano, que eram os Matamoros, e convidaram-me para gravar uma música tradicional cubana, que também esteve nomeada há 2 anos para um Grammy, e que me deixou muito contente. Claro que trabalhar com a Maria Gadu, claro que trabalhar com o Fernando Alvim, com o Carlos do Carmo.
Como a Falda Arnô também, não é?
Como a Falda Arnô, são sempre experiências incríveis. E de uma aprendizagem enorme. Eu acho que é essencial na evolução de qualquer músico ou qualquer intérprete estas parcerias, este trocar de formas de ver a música e de formas de estar na música também muitas vezes. Claro que é enriquecedor, é muito bom para a evolução de qualquer músico e eu sinto-me um privilegiado por ter sido convidado por todas estas pessoas. Claro que me ajudam a crescer enquanto intérprete. Não é?
Uhum. Olha, disseste uma palavra fantástica que de resto era o caminho que queríamos seguir. A parte de te sentires um privilegiado, porque de facto és, não é? De trabalhar com todas estas pessoas incríveis. Íamos pedir-te um adjetivo assim para cada uma delas. Eu sei que é difícil, mas vá lá. Assim, um adjetivo para a Maria Gadu, um adjetivo para o Fernando Alvim, para o Carlos do Carmo, para a Mafalda Arnô.
Bem, para a Maria Gadu, eu posso dizer é um talento enorme e é uma pessoa super de bem com a vida, o que é fantástico. A forma como ela está é de uma disponibilidade para a vida e para as coisas que acontecem enorme. O Alvim foi uma pessoa que eu conheci, infelizmente, durante pouco tempo, porque faleceu há pouco tempo. Mas que me deixa uma saudade enorme o carinho, o olhar dele, a ternura. Era uma pessoa muito terna, era uma pessoa muito, muito querida. O Carlos do Carmo é um mestre. O Carlos do Carmo é um mestre, não é? Portanto, foi uma das pessoas que me ensinou muito e que me continua a ensinar imenso. Eu tenho a felicidade de ter-lhe meu amigo. Mas é sem dúvida a voz e a expressão do fado, digamos assim. Eu sou completamente fã. Até sou um bocado suspeito para falar dele, não é? O Alan Pérez eu não conheci. Foi-me enviado lá uma gravação e eu não conheci pessoalmente, portanto não posso dizer comentários. Mas é sempre muito bom. Estas partilhas musicais e este enriquecer da nossa forma de ver a música é sempre fantástico.
Uhum, Mafalda Arnô.
Mafalda Arnô é uma profissional a 100%, é uma querida, é uma profissional a 100% e é uma mulher muitíssimo interessante.
Basta dizer que estava a estudar para ser veterinária, não é? E depois é que decidiu, olha, acho que vou cantar para os gatos e cães e deixo outros a darem as vacinas e os chips e isso tudo.
Exato, sim, mas ela é uma pessoa muito preocupada e muito, muito interessante, para além de ser uma grande amiga também, e eu também ter a sorte de ter ao meu lado como amiga, não é?
Olha, tu lançaste então este repto a vários artistas, como dizias há pouco, ao Zato, à Luísa Sobral, Bossa e Si, Carlão,
enfim. Diogo Pissarra também.
Ok, e se um dia isto virar ao contrário e chega esta malta toda a dizer, agora Marquinho, agora é a tua vez, queremos que tu escrevas ou cantes fora do teu registro aqui para os nossos projetos.
Eu aceitarei logo, isso não há a mínima dúvida, até porque eu gosto de compor também, e lá está, a compor para uma área que não seja a minha é enriquecedor e será um desafio seguramente, e eu irei aceitá-lo, eu gosto de desafios, portanto, irei aceitar seguramente.
Ok. Olha, Marco, aqui no Wikipédia, que nós temos por hábito espreitar, mas eu confesso que fico sempre apreensiva porque nunca sei se esta informação é verdadeira ou não, mas diz aqui...
Muitas vezes não está atualizada, mas pronto.
Olha, diz aqui...
Não, mas vem toda a gente, isso acontece a toda a gente porque nós temos vida e a nossa vida vai acontecendo todos os dias, não é? E então muitas vezes não é atualizado à hora, portanto é normal que às vezes... haja coisas que se passaram há um ou dois meses atrás, ou há três meses atrás, ou até há meio ano atrás, que não esteja no Wikipédia, mas sim.
Ok, então aqui diz, nasceu em Amarante, mas aos 8 anos foi viver para Arcos de Valdevez. Começou por cantar com o pai, que era tocador de acordeão. E então nós queremos saber aqui quais são as tuas melhores memórias do pai e do acordeão.
Olha, são as primeiras e são as melhores, sem dúvida, até porque... Foi o meu pai, como disseste muito bem, toca acordeão, mas também canta e também toca teclados. Faz uma festa sozinho, o meu pai é capaz de fazer uma festa sozinho num arraial. E foi através do meu pai que a música entrou na minha vida. A música esteve sempre presente lá em casa, o meu pai ensaiava na garagem, posto na nossa casa, com os músicos. Eu ficava sempre fascinado e ia sempre para lá para ver a deles, ouvi-los a ensaiar. E a recordação que eu tenho é de um dia estar sentado em cima de uma coluna enquanto o meu pai estava a cantar e eu começar a fazer uma segunda voz ao mesmo tempo que ele, porque era uma coisa que me soava bem, foi quase instintivo. E ele parou, saiu e perguntou-me: tu sabes o que é que estás a fazer? Não sei. Estás a fazer uma segunda voz comigo, olha que giro. E a partir daí eu comecei a cantar no grupo dele e depois então vim para Lisboa, porque nasci em Amarante, como disseste muito bem, mas depois só a partir dos 8 anos é que eu fui para Arcos de Valdevez e aí é que eu tive o primeiro contacto com a música com o meu pai. Pronto, então a recordação que eu tenho é a melhor, é aquela recordação em que nós fazemos música não por nada, não por dinheiro, não por fama, não por sucesso, não por... fazemos música porque somos apaixonados por ela. E é essa forma que todas as pessoas têm que estar na música durante a vida inteira, porque só assim é que a música é genuína e só assim é que a música chega mesmo até às pessoas, quando é feita de forma verdadeira e transparente.
É verdade, até porque não é fácil, não é, ser-se músico, quer em Portugal, quer no mundo. Concertos agendados, Marco? Sabes assim algum que nos possa já dizer?
Felizmente, eu este disco está agora ainda, estamos no arranque deste disco ainda, portanto, ontem saiu o primeiro single, só em setembro é que irá sair o disco, mas felizmente os concertos continuam sempre. Tenho alguns concertos lá fora, França, Rússia, Angola... aqui em Portugal tenho também Algarve, tenho o Alto Minho, mantenho as datas aí agora aqui presentes. Temos o Caixa Alfama, vou apresentar este disco no Festival Caixa Alfama, no dia 16, no palco principal.
E já é muito mesmo, meu Deus.
Felizmente. E a partir disso também vou estando de vez em quando na Casa de Fado, no Bairro Alto, na Adega Machado, portanto. Não me posso queixar, não é fácil, mas quando as pessoas acreditam e quando as pessoas estão apaixonadas pelo que fazem, lutam para que as coisas aconteçam, portanto, as coisas estão a acontecer felizmente.
Olha, e o Marco, quando não é o músico, quando não é o fadista, consome o quê? Vê o quê? Ouve o quê? Andas agora...
Sou pai.
Ok.
Sou pai e sou um orgulhoso pai.
Queremos saber tudo. É menino ou menina? Que idade tem?
É menino, é o Bernardo. É o Bernardo, tem 1 ano e 6 meses.
Ai, que maravilha, o Bernardo com 1 ano e 6 meses. Ó Marco, e se o Bernardo, quando for mais velho, dizer, te chegar ao pé e dizer: pai, eu adoro música, quero fazer música, mas eu vou cantar rock da pesada, como é que vai ser?
Ok, peço desculpa, estamos só aqui a dar informação que entretanto já está outro direto já para acontecer.
Ah, ok. Sim, eu realmente estou a esticar-me, mas responder a este.
Eu espero que o meu filho seja aquilo que o faça feliz. Portanto, se for a música, feliz ficarei, seguramente, mas irei ficar feliz se for outra coisa qualquer.
Muito bem, à conversa com Marco Rodrigues, Fado Covarde, o disco vai chegar então em setembro. Marco, foi um gosto conversar contigo. Um grande beijinho. Olha, e bom trabalho aqui para o resto do dia.
Obrigado, até à próxima. Obrigado.
Beijinhos. E nós já sabemos, é uma jornada de entrevistas infindáveis quando os nossos artistas se dispõem a conversar connosco. Seguimos em frente então, não com a música do Marco, mas com a música dos À Toa, que assinalam este Fado Covarde. Aqui está, A Cada Passo, Eu Estou de Saída. Volto na próxima segunda-feira, às 7.
A cada passo, olho para trás e penso no que faço. Estou a um passo, estou a um passo, e cada vez mais perto de chegar o teu abraço. A cada passo, olho para trás e penso no que faço. Passo a passo, traço o trilho que constrói o meu futuro. Cada passo que dou é como luz neste escuro. Cada vez caminho mais...